Olá, seja bem-vindo a Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, o último para a gente acompanhar a movimentação ao vivo do mercado de carnes. A gente tem aí uma sexta-feira de reação nos preços da carne e, consequentemente, ou aparentemente, de repasse aí para os preços da arroba. Vamos confirmar essa história com o Caio Toledo, lá da FC Stone. O Caio já está no telefone com a gente. Caio, seja bem-vindo, obrigado pela participação. O que está acontecendo, Caio? Como que a gente pode entender essa movimentação aí de última hora, aos 45 do segundo tempo aí nos preços da carne, consequentemente nos preços da arroba, Caio?
Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. É exatamente isso que você comentou. Nós tivemos agora, né, estamos tendo nos 45 do segundo tempo uma melhora da demanda de carne. Essa demanda que apareceu agora nos 45 do segundo tempo é uma demanda de cortes mais nobres, então é o corte que a gente chama de corte grill. A gente vê relatos dos frigoríficos que tem saído, a demanda de carne de corte mais nobre tem saído, tem sido boa, porém a carnes como dianteiro, partes como dianteiro, tem a demanda continua retraída. Ou seja, nós temos uma demanda de fim de ano aí voltando, né, retomando, porém é muito cedo para a gente dizer que a demanda de carne daqui para frente vai ser uma demanda melhor que nós vimos até o começo desse mês.
É bem característico de que essa demanda é para festa mesmo, é pontual então, né, Caio?
Exato, algo pontual de fim de ano, até mesmo porque se fosse uma acumulada demanda, aquele consumo diário, a gente viria algo do dianteiro também saindo bem, né? Mas a gente vê que só tem saído os cortes mais nobres.
Mas refletiu no preço da arroba, Caio?
Acabou refletindo, porque os frigoríficos não acreditavam muito nesse consumo de última hora. Isso fez com que os frigoríficos voltassem às compras e acabassem pagando mais por essa arroba, dado que nós estamos ainda com uma oferta muito restrita. A arroba não mudou muito, o preço pago em São Paulo variou de 148, que a gente estava observando, para a banda dos 150, mas nós estamos desde algum tempo entre 148 e 150, nada muito fora disso. Mas agora, de fato, tem seus negócios mais nos 150. Porém, vamos ver como será janeiro. Esse consumo agora trouxe uma reação mais positiva para os contratos futuros. Então a gente vê que praticamente o janeiro retomou, tinha caído bem, agora retomando os valores antigos, contrato de maio. Então isso gerou uma expectativa mais positiva. Vamos ver como vai reagir o mercado aqui para frente, se essa demanda, que é algo pontual, possa ser uma demanda mesmo de carne, que a gente vê que a economia ainda está parada, mas começa a dar sinais que começou a melhorar. Então vamos ver daqui para frente como vai ser essa história. Ainda é muito cedo para a gente tirar alguma conclusão. Porém, a gente vê que essa demanda pontual agora gerou na cadeia inteira uma reação mais positiva.
Muito bem, inclusive, né, Caio, com alguns indicadores já mostrando que o endividamento, hoje saiu essa informação, o endividamento, ou o ritmo de crescimento do endividamento está diminuindo, não é isso?
Exatamente. Esse é um ponto que esse ano eu fiquei bem atento, que a correlação entre a renda e o consumo de carne, né? A gente vê que as famílias estão muito endividadas, estava difícil fechar as contas se a gente for pensar em consumo, relação de dívida. Porém, a gente começa a ver os primeiros sinais que pelo menos o endividamento parou de cair, né? Não que melhorou muito, mas pelo menos as famílias estão menos endividadas do que um período atrás, né? O Banco Central divulgou há alguns instantes aí que o endividamento das famílias caiu em relação setembro em relação outubro em relação a setembro. Isso é algo positivo, ou seja, as famílias estão um pouco menos endividadas, vamos usar esse termo. Isso pode ser algo positivo daqui para frente, mas ainda é muito cedo para a gente tirar alguma conclusão. Nós temos a expectativa que possa melhorar a demanda, mas ainda não melhorou. O que a gente pode colocar na pecuária hoje, pelo menos para os primeiros 4 meses, é que muito provavelmente teremos uma oferta de fêmeas, provavelmente teremos uma oferta maior também de gado terminado, de gado a pasto, então isso pode pesar um pouco na balança no lado da oferta, e uma demanda que a gente não sabe ou não se vai se recuperar. Por enquanto, nós estamos observando que a demanda ainda não tem reagido de forma que nós gostaríamos, mas pode ser que isso tudo muda, né? Então vamos ver como vai ser daqui para frente essa história que vai começar em poucos dias.
Caio, o que que a gente espera logo para o início do ano, então?
Olha, para início do ano, falando em janeiro, eu acho que nós vamos ter um cenário um pouco ainda. Ainda está meio estranho, por que eu acho que está um pouco estranho esse cenário? Porque a gente vai ainda, acredito eu, ter um pouco, uma falta de oferta ainda, porque acho que boi a pasto deve começar a sair lá para o fim de janeiro, com uma demanda que pode ou não reagir. Se a demanda de que nós estamos vendo agora continuar em janeiro, muito provavelmente a arroba fique nesse patamar de 150, podendo até um pouco mais para cima. Porém, se a demanda não reagir, acredito que ainda testaremos os valores de 148, 147 para em janeiro. Então vamos ver como vai funcionar o lado da demanda, acreditando eu que a oferta vai continuar restrita até pelo menos dia 15, por aí, meados de janeiro. Para frente de janeiro até maio, nós temos esses fatores que podem impactar um pouco a arroba para baixo, né? Mas eu acho que uma coisa que nós temos que frisar para o ano que vem é que a arroba para baixo não significa necessariamente em prejuízo na pecuária. Por que eu digo isso? Porque nós estamos vendo, ao mesmo ritmo que o futuro indica uma queda da arroba, nós estamos vendo os grãos também em queda. Se for comparar praticamente 12 a R$ 15 de diferença de 2016 para 2017, ou seja, a margem da pecuária em 2017 pode ser até melhor que 2016, mesmo com a arroba caindo.
Muito bem, então vamos esperar para ver como é que vai ser esse comportamento. Uma primeira semana aparentemente mais tranquila, em função aí de uma oferta ainda restrita, mas a partir da segunda quinzena, então a gente já tem que contar aí com um aquecimento da demanda para ajustar e equilibrar mais essa oferta e demanda, certo?
Exatamente.
Muito bom. Caio Toledo, muito obrigado pela sua participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, trazendo informações aí ao longo de 2016 sobre o mercado do boi. Aproveito para desejar a você um ótimo Natal, um próspero ano novo e contamos com suas análises lá em 2007, tá certo, Caio? Para que a gente possa informar e dizer para o pecuarista, para o nosso internauta, o que que está acontecendo com esse mercado e começar o ano, torcer para que a gente possa começar o ano com boas notícias aí para o setor. Obrigado por enquanto, Caio.
Bom dia para você, bom dia a todos. Também quero desejar um excelente Natal a todos. E 2017 estaremos juntos com certeza.
Até lá, então. Um abraço para você, meu caro. Caio Toledo, então, lá da FC Stone, conversando com a gente, trazendo as informações do mercado do boi, uma melhora pontual aí, nos preços da carne, muito em função de uma demanda, por cortes mais nobres, os chamados cortes grill, né, cortes para churrasco, que ele acredita que seja um movimento pontual, mas que já ajudou a mexer um pouquinho com os preços, já que os frigoríficos não estavam prontos ou acreditando mais nessa retomada da demanda, mesmo que pontual, tiveram que sair a campo aí buscando animais, e isso fez passar de uma base de 148 para uma base de 150, referência, claro, no estado de São Paulo. Vamos aos preços, vamos ver lá na BMF como encerraram ou como caminham as negociações. A gente vê dezembro a R$ 149,50, uma alta de 0,09%. Janeiro, R$ 149,80, alta de 0,56%. São os números do mercado futuro. A gente tem também o mercado físico da Scott Consultoria, onde em Barretos a Scott detecta aí preços de R$ 149 para arroba, em Araçatuba R$ 149 também, no Triângulo Mineiro R$ 144, Norte de Minas R$ 151, Sul de Minas R$ 144, Região Sul de Goiás R$ 141, lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, houve um recuo para R$ 135, no Sudeste do Mato Grosso do Sul subiu para R$ 134, mercado bastante variado lá no Mato Grosso do Sul, portanto. No oeste de Santa Catarina, R$ 156 em queda, em Alagoas, R$ 155 em queda, oeste da Bahia, R$ 160 estável, e Espírito Santo, R$ 148 também, sem modificação. E para finalizar, deixa eu passar para vocês o indicador de ontem, medido pelo CPEA, Esalq BMF, R$ 149,54, reagindo 0,99%. R$ 149,54, alta de 0,99%. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais notícias de mercado para você. Continue com a gente.